Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Em Pauta, que coloca em discussão alguns assuntos importantes para o seu dia a dia. Hoje, o assunto em destaque diz respeito às doenças erradicadas que voltam a preocupar. Os primeiros sinais de queda nas coberturas vacinais do país começaram em 2016. E de lá para cá, doenças já erradicadas voltaram a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais de saúde. No Paraná, temos a incidência da dengue nos últimos anos, mais recentemente, casos de febre amarela. Em pauta, então, os motivos que levaram ao retorno destas e de outras doenças e como buscar a prevenção adequada. Participam desta conversa o professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, especialista no estudo de vetores, o professor Mário Navarro. Obrigada, professor, pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade.
E também está conosco a médica veterinária da Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual da Saúde, a Ivana Belmonte. Obrigada, Ivana, pela presença.
Obrigada.
Participa também desta conversa a médica infectologista do Hospital Vita, Marta Fragoso. Muito obrigada pela presença.
Obrigada pelo convite, à disposição.
Bom, neste primeiro bloco, então, gostaria que os senhores nos dessem aí parâmetros e reflexões para os motivos que trouxeram de volta estas doenças, né? Falando da vacinação, necessariamente, a doutora Marta pode nos ajudar, nacionalmente a gente tem casos de sarampo, de rubéola, difteria e até de poliomielite, pelo menos na preocupação de que a vacinação não atingiu os índices adequados, né? Esse é o reflexo imediato da queda da vacinação?
Isso mesmo, Lígia. Existem quatro doenças bastante preocupantes que são controladas através de vacinas. E nós estamos num momento bastante crítico com relação à vacinação. 2018 foi o ano mais crítico no país, onde houve uma redução significativa da vacinação. Nós tínhamos um percentual aí de 95% de vacinação da população, uma cobertura excelente. Nós não estamos chegando a 70% em algumas regiões. E mais especificamente, as quatro doenças importantes, preveníveis por vacinação, são o sarampo, a poliomielite, a difteria e a rubéola, que são altamente preveníveis. Com relação ao sarampo, nós chegamos em 2016, o Brasil recebeu da OMS o certificado de eliminação da circulação do vírus no país. E quando chegamos a 2018, ano passado, ele foi reintroduzido. Nós tivemos 10 mil casos de sarampo no Amazonas, com 12 óbitos. Então, é extremamente preocupante. Nós temos vários movimentos populacionais, entrantes, os imigrantes, pessoas que viajam para países que a doença ainda está circulando, trazem o vírus e aqueles suscetíveis que não foram vacinados, que não têm imunidades, desenvolvem a doença. Então, é muito preocupante. A poliomielite, felizmente, nós não temos nenhum caso ainda no país. Mas preocupa muito esse baixo índice de imunização, porque é uma abertura para circulação, novamente, do vírus. E é uma doença extremamente preocupante, traz sequelas significativas, afeta para o resto da vida a criança. É uma doença que pode atingir as crianças na faixa etária dos 4 anos e ela tem a repercussão para o resto da vida, né? E difteria e rubéola são doenças sob controle, mas que estão aumentando seus índices exatamente pela baixa adesão à vacinação. Nós temos várias hipóteses aí. Movimento global de não imunização, extremamente muito preocupante. Nós temos aí a contribuição das fake news em cima das vacinas. Uma das situações bastante impactantes foi a associação da vacina tríplice viral com o autismo. Isso foi um trabalho com pouca evidência, de muita irresponsabilidade de quem divulgou, de quem publicou. Claro que traz preocupação. E o fato da doença não circular mais, as pessoas acham que não existe, que não precisa vacinar. Então, a gente precisa de muita divulgação. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é excelente. Nós precisamos voltar a índices de segurança com relação à vacinação.
realmente essas hipóteses que a senhora levantou são as que mais preocupam. E isso causou esse movimento de retração das mães não levarem os filhos para vacinar necessariamente nessa idade de vacinal inicial.
Exatamente. E a vacinação, nós temos 20 doenças que são preveníveis com 19 vacinas disponibilizadas pelo SUS, gratuitas, não precisa pagar. Temos outras vacinas que são disponíveis em clínicas particulares, mas essas são importantes também, mas há disponibilidade de forma gratuita de 19 vacinas que protegem contra 20 doenças imunopreveníveis.
É uma questão de prevenção, necessariamente.
Sim,
né?
Assim, a carteirinha que se é extremamente importante de vacinação completa. Eu acho que uma atitude importante agora foi exigir nas escolas que a carteirinha de vacinação esteja disponível e esteja completa, para que as pessoas, os responsáveis, os pais são responsáveis por essas crianças, então tem que se exigir. E também nos empregos, obviamente, que essa carteirinha seja exigida. A gente sabe que a gente perde. Alguém tem a carteirinha aqui da vacinação? Vamos procurar, vamos colocar em dia. E principalmente as nossas crianças. Já vi relato, a criança está com 3 anos e ninguém sabe onde está a carteirinha. Quer dizer, é um absurdo isso. Isso é um documento, é como se fosse o RG, o CPF, para que se possa. É o cidadão, né? É a civilidade.
Vou dar exemplo então, Marta. A da minha filha está lá e a minha, desde a gestação, está em dia também, viu? Então a gente faz isso também, né? Como eu só aprendi essa necessidade quando minha filha nasceu também. Para eu manter como adulta as vacinas em dia, porque o adulto não lembra também que precisa se vacinar.
Exatamente. Acho que a gente precisa trazer a lembrança essa necessidade.
Tá certo. Ivana, você quer contribuir ou já podemos entrar nos outros assuntos aqui também, dengue, febre amarela?
Eu até gostaria de contribuir assim no sentido do que a doutora Marta falou sobre a lei estadual, que as escolas elas não vão ter aquela preocupação de analisar, porque como a própria doutora Marta falou, são muitas vacinas e a carteirinha de vacinação era bastante complexa. O professor, ou no ato da matrícula, quem vai fazer a matrícula não sabe interpretar se aquela carteirinha está completa ou não está completa. Então, a lei, ela pede para que os pais tenham que levar na hora da matrícula uma declaração da unidade de saúde de que a carteirinha está completa, não é?
Exatamente.
Só a carteirinha. Então, ele leva da unidade de saúde uma declaração de que aquela carteirinha está em dia.
E que a criança está imunizada.
Exatamente.
Como deve, né?
Isso é muito importante, foi muito importante isso. No Paraná, porque a gente vem observando na Secretaria de Saúde essa diminuição, até por conta dessa onda, eu acho, antivacina, que é muito errada, né? A vacina ela é importantíssima e eu concordo com a doutora Marta que realmente as pessoas perderam aquela preocupação, porque elas não... quantos jovens médicos nunca viram essas doenças imunopreveníveis? Porque realmente elas não estão mais acontecendo graças à vacinação, né? E aí, de repente, você achar que não precisa mais a vacina é uma preocupação muito séria. Então, foi um avanço muito grande no estado do Paraná.
Um comportamento necessário.
Eu acho que a Ivana reforçou agora e esclareceu de forma bastante importante que os professores realmente não sabem interpretar. E eu lembrei agora que as minhas netas, eu tive que ter a declaração. O pediatra deu essa declaração. A unidade de saúde pode dar essa declaração.
Sim,
mas é um complemento extremamente importante para que a gente possa alinhar as condutas.
Sim. Professor Navarro, algum comentário a respeito desse item?
Sim, eu acho que duas palavras são importantes quando a gente está tratando desse assunto. Prevenção e vigilância. No caso da prevenção, a gente está falando das vacinas. Então, são doenças que têm vacinas. No caso da vigilância, entre os vetores. Aí a gente tem uma série de arbovírus que ainda não tem vacinas eficientes e que o seu controle vai depender basicamente do quê? Da nossa ação em relação ao vetor. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Zika, se a gente pensar na malária, a vigilância é que vai atuar. Então, acho que essas duas palavras deveriam fazer parte do nosso vocabulário diário.
Sim, com certeza. Bom, vamos falar também sobre dengue aqui no Paraná, Ivana, porque a gente falou inicialmente dessas doenças que voltaram. No Paraná, necessariamente, não tem casos dessas doenças, doutora Marta? De sarampo, agora recentes, não né?
Não,
aqui ainda
sarampo,
não chegou, está mais focado
isso.
Na região
lá
norte,
em Roraima, Amazonas.
Uhum. Ivana, a dengue é que preocupa mais, né, aqui no Paraná, e agora a febre amarela, né, nesses últimos anos aí a gente teve essa também incidência da doença por aqui.
Exatamente, a dengue, é como todas as outras arboviroses, ela é cíclica, né? O professor Navarro pode me ajudar, né, nessa análise. No Paraná, desde que começaram a aparecer os casos em 1999, acho que a gente já teve um caso. Depois, em 2001, 2002, começou a aumentar devagarinho. Começaram a aparecer mais casos, até que a gente teve lá por 2007, 2009, que começou a aparecer picos, pequenos surtos de epidemias, né? E depois as epidemias começaram a se tornar cíclicas e também variando as regiões do estado, né? Mas sempre concentradas nas áreas mais quentes, então é norte, oeste do estado. E na epidemia de 2015 e 2016 migrou para o leste. Isso já eu acho que foi um alerta que serviria, porque tem acontecido agora com a febre amarela também, né? A migração dessas arboviroses para regiões antes que elas não atingiam, mesmo sendo outro vetor, são vetores diferentes, né? Então, quando nós tivemos o último pico grande de epidemia no Paraná de dengue, que foi em 2015 e 2016, vem depois há uma diminuição das pessoas suscetíveis, porque a circulação viral era do dengue 1, então as pessoas que têm uma vez não vão ter novamente, mas são 4 sorotipos circulantes. E nesse último ano de 2018, nós começamos a ter um aumento, um acréscimo no estado do Paraná da circulação do dengue 2. São Paulo já emitiu um alerta do dengue 2, né? E a gente teve o ano passado a circulação de 30% de dengue 2, e esse ano, na tipificação viral, a gente já está com 50% do dengue 2. Então, esse aumento da circulação de um novo sorotipo tem trazido alguns picos nos municípios, né? Nós tivemos uma epidemia em Uraí que foi totalmente dengue 2, agora a gente está com uma epidemia também no Lupionópolis. São municípios muito pequenos, mas rapidamente aí a circulação viral se estabelece. Então, são surtos que estão acontecendo de epidemias. E aí entra aquele comentário que o professor fez, porque são doenças que, apesar de a dengue ela ter vacina, ela teve já um trabalho que foi feito no estado do Paraná de implantar vacina em áreas de risco epidemiologicamente importantes. Foi feita a vacinação, a adesão é difícil, é uma faixa etária de difícil adesão, que é o adulto jovem. Se as crianças a gente leva para tomar a vacina e já tem uma redução de cobertura vacinal, imagina o adulto jovem, né?
É verdade. Ivana, já a gente continua falando sobre este assunto. Vou pedir também a contribuição do professor Navarro para falar dos vetores, que são os mosquitos, os insetos, né, que transmitem as doenças, porque eu vou fazer um intervalo, mas no retorno a gente segue falando sobre este assunto. Você que nos acompanha, é um instante só.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.